Estamos no estúdio da CBN Maringá com o Daniel Campos, advogado especialista em direito do consumidor, também professor na área de direito digital. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, a todos que nos ouvem.
Bom, vamos falar sobre direito do consumidor, principalmente na área digital, porque esta semana nós tivemos o bloqueio do WhatsApp pela quarta vez no Brasil. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte, qual é a interpretação em relação ao direito do consumidor? Como que a gente pode interpretar essas decisões que pegam todo mundo de surpresa?
Na verdade, todas as pessoas são prejudicadas quando o judiciário toma uma medida extrema como essa, né? Até porque o WhatsApp e outros aplicativos são utilizados no cotidiano não só das empresas, mas de nós, na comunicação do dia a dia entre as nossas famílias. Não há, a princípio, uma obrigatoriedade, alguma questão contra o consumidor em si. Por quê? Porque não existe uma legislação efetiva que dê essa guarida ao consumidor. Então, por isso que está tendo essa grande discussão de como se manter esses bloqueios dentro do WhatsApp, quais as regras e qual é a forma de se fazer isso daí.
Uhum. Como que a gente pode interpretar essas decisões aí? Porque sempre as pessoas falam, mas como que pode uma decisão da justiça influenciar, atrapalhar aí a vida de milhões de pessoas, de milhões de usuários? Quais os pesos aí nessa decisão?
Primeiro, eu entendo a questão, Luciana, é o seguinte. Nós, como legisladores, o Congresso Nacional, a Presidência da República, seja quem for, nós temos o marco da internet, tá? Que foi um grande avanço para o Brasil nesse meio. Por outro lado, o legislativo e o executivo, ele tem que começar a agir de forma rápida para que evite ter essas situações. Por exemplo, nós estamos aguardando agora a manifestação do STF para dar um norte para nós a respeito desses bloqueios pelo judiciário. Então, muito que a gente observa que o judiciário toma parte legislativa quando ele deveria ter outra figura. Por quê? Os nossos legisladores ficam preocupados com tantas outras coisas e não com a nossa segurança muitas vezes. Porque nós temos dois pesos e duas medidas aí. Uma, nós temos a segurança nossa enquanto cidadãos, enquanto pessoas, a segurança que o judiciário nos dá quando bloqueia um aplicativo. Por quê? Porque ele simplesmente não deu condições do judiciário fazer uma investigação, de ter alguma comunicação. Nós estamos vivendo no mundo situações de terrorismo. Uhum. Como que fica a população nessa questão? Então, muitos são preteridos por causa de uma empresa. Então, o que necessitaríamos fazer? Que nossos legisladores criassem regras de que, operando no Brasil, essas empresas, por obrigatoriedade, têm que prestar informação para o judiciário quando pedido.
Então, falta essa lei?
Falta, não existe. O que acontece é o judiciário vem aplicando isso daí, pelo descumprimento das ordens judiciais. Porque o WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp não está no Brasil, está o sistema, mas a sede dele não é Brasil.
O marco da internet não fala sobre isso,
não estabelece isso? Não trata bem isso daí, não. Então, por quê? Porque é aquele negócio, no direito da internet é coisa muito evoluída, muito rápida. E a gente tem que passar a acompanhar isso daí, essas questões de segurança. Até porque a gente trata muitas vezes da questão individual e nossa legislação trata da questão do coletivo. Então, eu individualmente, às vezes, vou ficar preterido de alguma coisa em virtude da população em geral. Então, esses pesos a gente tem que começar a analisar.
Tá, e quem é o coletivo nessa história?
A população.
São os usuários do WhatsApp em geral ou aí é o trabalho da polícia que conta?
Não, é a questão do coletivo, quando a gente trata do coletivo, que a gente tem que pesar, somos nós usuários desse produto. Desse sistema do WhatsApp. Nós temos que começar a ver isso daí. A legislação tem que começar a nos proteger também, porque é o seguinte, esses aplicativos, não só o WhatsApp, mas como tantos outros, o Skype, o Snapchat, não é o caso, mas outros aplicativos, eles dão essa oportunidade de nós nos comunicarmos de forma rápida, precisa. São utilizados, para ter ideia, o judiciário hoje manda intimação para nós por WhatsApp. Se você for aqui no juizado de Maringá, tem juizado que manda intimação pelo WhatsApp.
Ah, é?
Tem. Então, é essa questão. Até quando a gente vai ficar omisso a essa situação? Então, o coletivo está sendo preterido por causa de alguém, de uma investigação, muitas vezes. É importante, não é? É importante porque está no judiciário. O judiciário determinou e a gente tem que respeitar o judiciário. E essa empresa, o WhatsApp, tem que respeitar o nosso judiciário. Não só cumprindo as suas determinações, mas também respeitando quando se comunica com o judiciário na língua pátria, que é a nossa língua, que é o português. E não é o inglês, como foi o caso.
É, né? Que foi o que a juíza comentou, né? Que ela recebeu uma resposta do WhatsApp, do Facebook, em inglês, né?
Como ela recebeu em inglês, então essa falta de respeito a gente não pode admitir com o nosso poder judiciário. O nosso judiciário é um judiciário sério. É lógico, existem várias discussões amparadas, mas a gente tem que acreditar, a gente tem que dar apoio. O judiciário ele tem que ser respeitado, tem que ser cumprido suas ordens. E nós, por outro lado, a legislação tem que dar apoio ao judiciário para que ele possa cumprir, a polícia possa cumprir seu poder de fiscalização, de investigação. E a gente está falando muito de WhatsApp. Aconteceu agora. Qual que é o problema do iPhone? Da Apple? Você não tem acesso às informações. A Apple não te dá acesso numa investigação de desbloquear um celular para eu ter acesso às informações que estão naquele celular. O que, que os Estados Unidos teve que fazer? Através do seu sistema de inteligência, conseguir, depois de muito tempo, e depois de muitas multas, de muita briga dentro do judiciário, desbloquear um celular de um terrorista.
Mas e o argumento da Apple que se ela desse a chave para o FBI, ela estaria colocando em risco a privacidade de todos os seus usuários?
Cabe a ela, ela que está no risco do negócio. A empresa WhatsApp está no risco do negócio. O Skype está no risco do negócio. Os grandes backbones, provedores de internet estão no risco do negócio. Eles têm que buscar mecanismos de segurança, mas ao mesmo tempo eles têm que passar a informação para as autoridades. Ela não pode simplesmente ter esse argumento torpe. Ela tem que criar esse mecanismo. Ela tem que criar junto com o poder público as regras que ela vai passar essa informação. O desbloquear um celular não significa que vai desbloquear todos. Aí eu te pergunto, volta a pergunta, na questão da internet. WikiLeaks, o que aconteceu? De saber de todas as histórias do governo americano, que está aí. Está aí, volta e meia aparece na internet mais novidades, que envolvem tantas nações. Qual é a segurança que o governo americano deu nisso? A gente está num mundo nebuloso. A internet é um mundo sem dono. A gente tem que se proteger. As pessoas vão para a internet achando que nada vai acontecer. Mandam fotos para pessoas, entre aspas, de confiança, acho que nunca vai cair na internet. Você consegue até retirar uma foto da internet, mas aonde que foi parar essa foto já? Daqui a um tempo ela reaparece essa foto. E daí? Qual vai ser a sua ação? Então é um mundo complicado, inóspito. A gente fala de terrorismo na internet por meios escusos, que não é o meio que eu, você e as pessoas normais usam. São meios totalmente escusos, que a internet propicia.
Bom, daí a preocupação é que, já que a gente não tem uma legislação, né, tem o marco da internet, mas faltam ainda leis ainda para aprimorar essa situação aí em relação à internet, e a gente está muito devagar, então, já que a internet é tão rápida, né?
Ela é tão rápida, no Brasil até que é lenta, né, mas não só a conexão, mas também a política de legislação, é igual a nossa internet, é lenta, é discada, infelizmente. Os nossos legisladores têm que ter uma postura proativa nisso daí. Porque as entidades que representam os consumidores fazem seu papel. Mas às vezes o grito está sozinho. E cadê os nossos legisladores? Que se tratam isso de forma política muitas vezes, mas não de forma técnica. Que a matéria precisa ser tratada de forma técnica. Aí a gente fala, né? Só para fechar aqui. Carolina Dieckmann, lei de Carolina Dieckmann. Teve que vir alguém famoso ser exposto para se criar uma lei? Quantas pessoas, milhões de meninas, quantas milhões de crianças estão sendo expostas todo dia na internet? Precisou uma Carolina Dieckmann? Todas as delegacias estão cheias dessas denúncias. Cadê nossas autoridades para dar segurança a essas pessoas?
Doutor Daniel, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, da ouvinte Kate, né? Ela diz o seguinte, né? Ela está fazendo uma comparação aí com as gravações, as escutas telefônicas que foram feitas pela Polícia Federal e que trouxeram aí à tona conversas da presidente afastada Dilma Rousseff, né? E ela pergunta se essa conversa, aquela conversa da presidente Dilma Rousseff com o ex-presidente Lula, né? Se essa conversa fosse pelo WhatsApp, teria como conseguir? O Sérgio Moro conseguiria?
A princípio, pelo sistema criptografado do WhatsApp, não. Tá? Porque o WhatsApp até ele começou a partir desse ano a criptografar. O que é criptografar? Criar uma forma de você
embaralhar
a mensagem e só o outro receptor que vai conseguir remodelar essa frase, essa mensagem. Não conseguiria. É aí que está a briga com o WhatsApp. Aí que está a briga com o iPhone. dessa questão. Como é que eu vou ter acesso? Lembrando, Luciana, que hoje os traficantes, narcotraficantes, terroristas estão usando o WhatsApp.
Ah, isso que eu ouvi outro dia numa entrevista, a polícia falando o seguinte, né? Que a polícia nunca teve dificuldade para fazer interceptações telefônicas, porque a negociação aqui com as operadoras transcorre tranquilamente, né? São operadoras que estão aqui no país, né? Que tem como se manter esse diálogo com elas aqui. E, só que eles, os criminosos, migraram para o WhatsApp, para as conversas telemáticas, e eles não estão conseguindo mais.
Não estão conseguindo, até porque o WhatsApp, você fala até por telefone pelo WhatsApp, e a conversa é criptografada. Então, essa é a questão. Até que ponto? A discussão, o cerne da discussão é esse. Até que ponto eu tenho que pensar no coletivo enquanto todos os usuários, que eu tenho que pensar, eu tenho que proteger a sua mensagem que chega para o seu patrão aqui, tem que chegar criptografada, não pode ser invadida, você é jornalista, tem a tua proteção. Ou eu, no meu individual, no meu particular e tudo mais, eu tenho que ter essa proteção, o WhatsApp tem que me oferecer, mas ao mesmo tempo, quando requisitado pelo Poder Judiciário, a sua gravação por questões de investigação, de suspeita, alguma coisa, você tem que me dar essa mensagem. E aí, onde que está o coletivo que muitas vezes pode estar sendo prejudicado pelo narcotraficante? Narcotraficante, desculpa. Que está então, pelo próprio terrorista e tudo mais.
Então, tá para ver que
a discussão é grande. E hoje eles não conversam, mas todo mundo conversa com o WhatsApp. Você quer sigilo? É o WhatsApp. Essa é a verdade. Como é que você vai ter acesso a essas informações? Então, é difícil. E é isso o Brasil tem que tratar urgentemente. Ou então a gente vai esperar que alguma outra pessoa famosa seja exposta nisso para aí dar o nome dessa pessoa na lei que vai normatizar o WhatsApp.
Agora, já tem algum projeto tramitando no Congresso? Parece que...
Existe projeto, sim, tratando sobre a matéria. Mas isso daí tem que levar ainda para audiências públicas e haver uma discussão mais aprofundada, né? E essas discussões, a meu entender, tem que ser até meio rápidas entre as entidades e respeitando, principalmente, muitas vezes, o nosso legislador, infelizmente, ele não respeita as partes técnicas. Não houve com o técnico, o especialista, né? Nisso daí, para chegar ele e falar assim, olha, nós temos tais caminhos e transformar essa parte técnica em parte legislativa, em parte jurídica. Então, precisa do trabalho técnico junto.
Não sei se estou enganada, mas eu vi algo como uma lei para se impedir bloqueios de WhatsApp, bloqueios...
Não, já se discutiu isso daí, na verdade...
Mas não é essa lei que a gente precisa,
precisa
de uma lei
que
as empresas sejam obrigadas a fornecer...
É normatizar isso daí, esses aplicativos, em geral, tá? Permitir que quando a autoridade competente... Primeiro...
Pedir informação...
Assegurar que seus clientes, seus consumidores tenham proteção na sua utilização. Isso é o primeiro.
Certo.
Mas, ao mesmo tempo, exigir que, quando a autoridade competente ou qualquer autoridade aí definida por lei requisitar essas informações, ele tem que buscar meios de entregar essas informações seguras a essa autoridade. Tá? Essa é a questão. Essa é a discussão que tem que ser travada. Eles têm que enfrentar esse problema, não simplesmente passar por cima. Já passou da hora de discutir. Temos uma Olimpíada aqui. O que será que vai ser dessa Olimpíada? Houve boato já de terrorismo no Brasil.
Hoje prenderam 10 suspeitos.
Exato. Né? E daí? Como é que fica essa situação? Como é que eles estão se comunicando? É por telefone? Só político brasileiro que fala por telefone para ser gravado, né?
Outra pergunta. As mensagens são criptografadas, então o WhatsApp não teria culpa por não liberar os dados? Ou eles podem fazer algo? Acho que o senhor já até respondeu
isso. Já respondi. Né? Na verdade é o seguinte, não é que tem culpa ou não tem. O WhatsApp ele criou a segurança jurídica para o usuário, mas ao mesmo tempo ele não criou a segurança jurídica da sociedade. Como um todo, quando eu falo assim sociedade como um todo, é aquela questão que muitas vezes essa mensagem entre particulares pode trazer um prejuízo à sociedade, como em crimes. Por exemplo, carro forte. Estouraram um monte de cidade de carro forte, que está aí em São Paulo, tudo mais, que foi um absurdo que aconteceu. Você acha que eles estavam conversando como? WhatsApp. E qual é a segurança que nós, sociedade, temos com essas pessoas? Então, tem que dar esse poder da polícia investigar. Ela chegar a um sistema de inteligência. A empresa, ao meu ver, ela tem que dar essas condições a todas as autoridades de cada país.
Em outros países, como é que é? Já tem legislação específica? Se a polêmica também esteve lá no caso dos Estados Unidos...
Está
no mundo
todo essa discussão. O mais parecido com isso é a briga da Apple com o governo americano, com o sistema de inteligência americano.
Parecido.
A discussão está aí. com a EI, porque ela não quer
desbloquear. E daí, nesse caso, o FBI como conseguiu...
Conseguiu, através de seus técnicos, a forma de desbloqueio do iPhone.
A nossa polícia...
Só que eu te garanto uma coisa, viu, Luciana? A Apple já arrumou uma outra forma de bloqueio. Porque a gente tem que lembrar na internet...
É a contra a tecnologia.
A gente tem que lembrar na internet que a gente tem os hackers, né? Porque agora é tratado como bonzinho e os crackers são os maus.
Os crackers são os maus. Ruins.
E existe muita empresa que trabalha na área de segurança que eu me cadastro ou então, de repente, eu invado o teu sistema, deixo uma mensagem em tal ponto, entro em contato com a empresa, eles me remuneram e eu dou a forma de segurança para eles. É assim. Então, invadem NAS, invadem bancos. Os bancos pagam esses hackers para conseguir chegar...
Tentar descobrir onde está a falha. Né?
Ele tenta descobrir as portas de entrada, coloca, de repente, um sinal, uma mensagem, não sei, mas coloca um sinal que identifique essa pessoa entra em contato com o sistema de segurança, ela vai lá, checa, realmente tem, e ela é remunerada por criar a segurança para aí. Aí que a gente discute, né? Por que que o Mozilla ele é tão seguro para você usar? É porque o Mozilla é aberto. Então, todas as pessoas que utilizam e querem utilizar sem perigo, principalmente os profissionais, eles dão a segurança para o Mozilla e a gente atualiza.
Eu não sabia disso.
Coisa que, por exemplo, o Explorer não tem, o Chrome não tem. Então, o Mozilla, para você usar, é muito mais seguro.
Ninguém age nas sombras no Mozilla.
É porque é um programa aberto. Então, todo mundo tem o direito de chegar lá e sugerir alterações, modificações, melhoras. E são os próprios usuários que querem segurança. Essa é a diferença da internet nossa.
Que interessante. Bom, então o que a gente precisa fazer é debater esse assunto, não esperar o próximo bloqueio, né? Tentar criar uma legislação específica. Né?
Criar legislação específica. A respeito disso e tratar com seriedade, né? Não esperar acontecer uma tragédia. Infelizmente, no nosso país, a gente espera acontecer tragédia ou acontecer coisa com alguém famoso, né? Para aí tomar as iniciativas, né? Eu acho que não precisa ser uma história de Maria da Penha de novo. Não precisa as mulheres apanharem para ter um nome de uma lei. Eu acredito que a gente tem que partir para mais. Se existe o problema, enfrentar o problema. E deixar de demagogia. Enfrentar o problema, tentar superar esse problema e ser atual. A gente precisa de políticos técnicos que cuidem da sociedade. Não só dos seus próprios interesses, como a gente está vendo todo dia. A população cansou, a população não é mais boba.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado.
Conversamos com o Daniel Campos, advogado especialista em direito do consumidor, também professor na área de direito digital.